Excelentíssimo senhor presidente, Sérgio Pinto, satisfação mais uma vez falar sobre a orientação de Vossa Excelência quanto ao tempo a ser usado. Senhor presidente, eu tenho alertado ao governo de que essa reforma da Previdência não andará. Senador Requião, senador Requião, só esse dado. Santa Cruz é uma cidade média, mas do interior do Rio Grande. Surpreendeu a todos, sabe quantas pessoas, filmado pelas TV e pelas emissoras, e jornais, publicando jornais, 10 mil pessoas, inclusive por Zé Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio, as TVs todas filmaram, 10 mil pessoas, e vieram do campo, a maioria da área rural. Combinaram e vieram 10 mil pessoas nas principais avenidas da cidade de Santa Cruz contra a reforma da Previdência. Registro com satisfação que nós tínhamos alertado. Essa proposta, ela é, eu diria, de uma certa irresponsabilidade. Nem que seja a história, como dizem, do sofá na sala ou do bode na sala, tanto faz, foi muita provocação. É engenheiro, é médico, é arquiteto, é dona de casa, é empregada doméstica, é estudante, é sem teto, é sem terra. Todo mundo se mobilizando. Agora mesmo, senador Requião, já queria que tivesse mais outros dois lugares do dia 30 e 31. Eu tinha combinado com Vossa Excelência que estaria no Paraná e Santa Catarina nesses dois dias. Senadora Fátima, quer que eu faça Paraíba e Rio Grande do Norte no dia 24 de março. Amanhã, no Rio Grande do Sul, dois grandes eventos, um na Assembleia no dia 24 desse mês e o outro dia 23. Mas quero dar esse destaque aqui. Registro mais uma vez que no dia de ontem, terça-feira, cerca de 10 mil agricultores, agricultura familiar do Vale do Rio Pardo e de outras regiões mais próximas, tomaram as ruas da cidade de Santa Cruz do Sul, protestando contra a reforma da Previdência. Eles empunhavam bandeiras e entoavam o seguinte cântico, que ganhou a simpatia da cidade: se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta. A principal reivindicação é que a aposentadoria rural tenha critérios diferentes daqueles adotados por outros setores, respeitosamente, eles falam. Os trabalhadores rurais exigem que a categoria seja excluída totalmente dessa reforma da Previdência. Eu concordo com eles. O senador Medeiros me perguntaram, Vossa Excelência, que foi da Polícia Rodoviária, né? Mas, pai, tu não acha que o Exército, as Forças Armadas também tinha que ser o mesmo critério? Tu não acha que a Brigada Militar tinha que ser o mesmo critério? Não acho coisa nenhuma. Essa reforma é tão ruim, tão cruel, que eu não quero botar dentro quem está fora. Eu quero tirar desse precipício aqueles que vão trabalhar a vida toda e não vão poder se aposentar. Você que está me assistindo nesse momento, alguns eu estava ali, porque eu converso diretamente ali pelo Twitter, né, tal de WhatsApp, nós estávamos conversando, é fato e é real. Se for como está aí, 65 de contribuição e 49, 65 de idade e 49 de contribuição, você não vai se aposentar. Terá a mínima chance de se aposentar. Vai só contribuir e não vai se aposentar. É isso que eu estou explicando e explicava ali para vocês há pouco tempo. Eu queria cumprimentar também, senhor presidente, aos senhores e senhoras, os cerca de 30 senadores que já assinaram a CPI. É CPI para investigar as contas da Previdência. Não é CPI preocupada com esse governo ou o governo que passou, os outros dois, três, não. Por mim, investiga os últimos 20 anos. Vamos investigar tudo. Se dizem que a Previdência deu superávit, em média, 50 bi por ano, onde está o dinheiro da Previdência? Esse é o objetivo. Se nós resgatar aqueles mais de 450 bi que não são pagos e que é da Previdência, está resolvido mais do que nunca essa canção da reforma. Senhores, os trabalhadores rurais também pedem que seja mantida a pensão de um salário mínimo quanto o falecimento de um dos dois. Porque, pela proposta, se um casal ganha um salário mínimo cada um para administrar a família, já com idade avançada, se um morrer, o outro perde. Morreu, como é que é hoje? Você morre, aquela pensão fica com o homem ou a mulher que ficou vivo, né? Sendo bem direto. Agora não. Morreu um dos dois, acabou. Se a família vivia com dois salários mínimos, vai ter que viver com um e vire-se. Bom, quero aqui destacar as palavras do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Cruz, Renato Guerri. Diz o Renato, é um direito que nós temos e querem nos tirar, ele diz. O governo pode até passar a proposta como escreveu, mas a gente não vai ficar quieto, diz ele. Vocês verão, é uma reforma que prejudica os pequenos. Aspectos climáticos, por exemplo, palavras dele, fazem com que o agricultor tenha uma rotina muito mais pesada do que aqueles que só recebem a farinha de trigo, a farinha de milho, o café, o açúcar, enfim, que recebe a fartura da mesa, uns mais, claro, e outros menos. Mas mesmo aqueles que recebem menos, temos que agradecer a quem? A quem planta. E não pense que eu sou negão, que eu não conheço essa área, que eu conheço bem, viu? Eu venho de uma área, presidente, que é Caxias do Sul. Eu vivi naquelas colônias e via o esforço daquela moçada, daqueles homens e mulheres de cabelos brancos, plantando, produzindo, entregando a mercadoria. E aí vai o ciclo da própria economia, né? E eles dizem, vocês acham que é fácil? Eu sei que não é fácil, porque eu vivi lá e acompanhei. Minhas férias do colégio eram nas colônias. Eu levantava 6 horas da manhã e ia para a roça. Terminava a caminhada, o trabalho na roça, tipo 8 da noite, 7 da noite. Então, eu tenho o maior respeito para os agricultores do nosso país. Seja pequeno, grande ou médio. Para mim, todos eles cumprem o seu papel. Então, fica aqui essa leitura e cumprimentando os trabalhadores de Santa Cruz do Sul e região pelo belo evento. Indo em frente, senhor presidente, quero dizer que ontem participei de 2 eventos na Câmara dos Deputados. Um, da Frente Parlamentar em Defesa do Direito dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com a presença de dezenas de deputados. Outro foi da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, já no Nereu Ramos, que foi muito interessante também. E outro hoje também no Nereu Ramos, um grande evento com cerca de 600 líderes de todo o país, que ali traçaram algumas estratégias de mobilização a nível nacional. Os presidentes de todas as centrais estiveram aqui falando com os dois presidentes do Senado, no caso da Câmara, dos dois, e também vão se dirigir aos outros presidentes do Supremo, presidente do Executivo, para mostrar que essa proposta não passará. Não passará. Como está, não passará. Ninguém é bobo. Alguns dizem, não, mas o Temer não é mais candidato. Temer não é, mas os deputados são. E senador também é em 2018. O presidente Temer, não vem dar no mérito, ele não será candidato. Por uma série de motivos. Mas o senador e o deputado são. Eles vão ter que explicar como é que acabaram com a aposentadoria dos trabalhadores. Do campo e da cidade. Por isso que essa reflexão tem que ser feita. Inúmeros senadores e deputados também, presidente. Independente do partido, não vou citar partido, porque eu sempre digo que a briga aqui não é partidária. Nós estamos brigando por causas e não por coisas, né? Vem para a gente e diz como está, não passa, pai. O governo sabe disso. O governo sabe disso. Então, criaram esse terror na sociedade, agora vão ter que explicar. Não vai passar. E esse outro documento, senhor presidente, eu vou ler dentro do limite do meu tempo, foi me entregue pelo presidente da OAB, que vai fazer uma grande caminhada pelas ruas de Brasília com advogados, juízes, procuradores, militantes, e vão entregar aqui um manifesto, veja, a OAB, numa caminhada que vem até o Congresso, exigindo que o governo retire essa proposta da Previdência e a reforma trabalhista também, porque uma está vinculada à outra. O debate sobre a reforma da Previdência está em curso aqui no Congresso. Muitas entidades da sociedade civil, movimento sindical, social, se manifestaram já contra essa proposta. Uma delas foi a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que se posicionou oficialmente contra a reforma da Previdência. A Anamatra, eu já li um outro documento outro dia, que é o juiz do trabalho contra a reforma trabalhista. A decisão da entidade ocorreu após horas de reunião com membros de comissões de direitos previdenciários de todo o país, juntamente com outras dezenas de entidades representativas de categorias profissionais, do qual resultou em uma carta aberta à nação contra a reforma da Previdência. Representantes de juristas, médicos, auditores fiscais, que dizem que há de mais de 500 bi a cobrar, não precisa mexer na Previdência ou no dinheiro do povo, engenheiros, entre outros, acreditam que a proposta do governo está fundamentada em premissas erradas e contém inúmeros abusos contra o povo brasileiro. As mudanças, segundo a carta da OAB, desfiguram o sistema da Previdência Social conquistado ao longo dos anos e dificulta o acesso à aposentadoria e demais benefícios à população brasileira. O que contribuiu? População essa que contribuiu durante toda a sua vida. As entidades listaram 10 abusos, entre eles a exigência de uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Hoje é 55, mulher, 60 o homem. Pode ver que as mulheres é que mais pagam. Só que elas levam trazem um prejuízo para elas de 10 anos. Contribuição de 49 anos. Hoje é 30 anos. Praticamente 20 anos a mais elas vão ter que trabalhar para poder se aposentar. O homem, 15 a mais. Falam eles, a redução do valor geral das aposentadorias e a precarização da aposentadoria do trabalhador rural, caso aqui que eu falava antes, e o fim da aposentadoria especial dos professores. Os professores estão pagando já. Teremos uma greve geral no dia 15 de março. 15 de março agora. E não é homenagem a mim, viu? Porque eu completo o aniversário no dia 15 de março. Mas ficarei muito feliz. Vai ser um grande presente se eu ver o povo protestando pacificamente e dizendo não, não à reforma da Previdência. Além disso, o Conselho da OAB considera abusiva as propostas de pensão por morte e benefícios assistenciais abaixo, veja bem, de um salário mínimo. O texto também é crítico ao aumento da idade mínima exigida pelo recebimento de benefícios assistenciais de prestação continuada ao BBC, onde o governo aumenta a idade ali também de 65 para 70 anos. Quero ver. Oxalá nós pudéssemos viver até os 80, 90, 100. Não é a média de vida do brasileiro, não é essa. As regras para a aposentadoria dos trabalhadores expostos e agentes insalubres foram definidas pelo Conselho como inalcançáveis, ou seja, o senhor e a senhora aí, ó, que ia se aposentar para o trabalho lá, e eu conheço bem essa área, insalubre, penosa e periculosa, diga adeus. Aí, vocês sabem que a aposentadoria era mais cedo, né? Aos 25 anos. Que eu quero ver um homem que trabalha lá no subsolo de uma mina, conseguir viver lá, respirando fumaça 24 horas por dia, se aposentar só depois de 49 anos de contribuição. Quero ver alguém, eu conheço, trabalhei em fundição, que trabalha dentro de uma fundição, de uma forjaria, ficar 49 anos ali naquela forjaria, quando hoje a especial lhe garantia por 25 anos. Calcule, esse cidadão vai ter que trabalhar o dobro. O dobro, era 25. Era o meu caso. Era o meu caso. Eu trabalhava em área especial. Forjaria e fundição, foi isso que eu fiz a minha vida toda antes de ser sindicalista e depois parlamentar. Sonhava chegar a hora de aposentar. Sabe que eu contei outro dia, repito de novo, quando eu faço o exame, os médicos perguntam se eu fumo. Nunca fumei um cigarrinho. Bebe, não bebo. Engraçado, seu pulmão tem umas manchas. E depois eu fui ver que já que eu não bebo nem fumo, principalmente o fumo, é porque é a fumaça tóxica das fundições que eu trabalhava. Fundição do Hebel em Caxias, fundição do Vale em Porto Alegre, forjarias que eu trabalhei. Não dá. O cidadão não vai conseguir. Em vez de 25, querer que ele trabalhe... Porque é 50 de contribuição, praticamente, porque é 49, né? Vai dobrar para ele. Calcule agora os policiais civis. Vão dizer que a atividade deles não é de alto risco. Claro que é de alto risco. A média de vida deles, me falavam no encontro que eu fui, não chega a 50 anos, não chega, devido ao risco. Morre na bala, na paulada. Muitas vezes são feitos, eu diria, contra eles, tortura nunca vista, que eles me contaram, conforme a quadrilha que pega, e eles perderão a especial. Por isso que estavam 5 mil aqui na frente. Por isso que eu repito, a polícia militar tem que estar coisa nenhuma. O exército não tem que estar, não. Nem aeronáutica, nem marinha e nem o exército nacional. Eu vou querer botar numa bomba dessa quem está fora? Eu quero atirar. Não quero a polícia rodoviária também, meu Deus. Não quero que ninguém entre nessa. Se eu acho ruim, por que eu vou entrar numa agora de querer puxar os outros? Eu quero atirar os que estão nessa situação desesperadora. Mas, enfim, a OAB discute também o tão divulgado rombo da Previdência, que eu vejo aqui o pessoal falar. Me provem o rombo, me provem. Vamos vir aqui um dia. Eu não quero nem eu. Vamos convidar um FIPE, os auditores fiscais, da Receita Federal. São eles que nos dão os dados. Eu não chuto números aqui. Seria uma irresponsabilidade. Vamos fazer uma comissão geral aqui no plenário e vamos chamar os auditores, vamos chamar a Anfip, a Ação Nacional dos Fiscais, os auditores do trabalho. Eles vão mostrar onde é que está o dinheiro. Olha, teve um senador há pouco tempo aqui sentado comigo. O senador me dizia o seguinte, eu não vou citar o nome dele, até mesmo que eu podia citar. Espaim, tem empresários que eu conheço, e que anda circulando aqui dentro, diz ele, eu dou o nome, diz ele, que tem uma dívida de mais de um bi cada um com a Previdência, porque nunca pagou a Previdência. Por isso, pessoal, eu não estou acusando de forma, meu presidente, desordenada e desrespeitosa. Eu estou falando daqueles que não pagam, né? E ele me deu o nome, inclusive, de alguns empresários, e me deu o nome da empresa. Pode dizer, e pode dizer que fui eu que disse. Não vou fazer isso. Né? Até pelo carinho que eu tenho por esse senador, que até pouco tempo estava aqui e usou a tribuna hoje. São bi e bi, pai, não pagam lá no meu estado. Não pagam e eu conheço um por um. Porque ele foi governador já, então ele conhece. Não pagam. É esse dinheiro que nós temos que buscar. Então ele diz, é grave, diz aqui a OAB, usar esse argumento é grave, é faltar com a verdade. A Constituição Federal, quem segue a Previdência no sistema da Seguridade Social, juntamente com as áreas de saúde e assistência, sistema de acordo com a Carta, tem sido ao longo dos anos altamente superavitário em dezenas e dezenas de bilhões de reais. As entidades que assinaram a Carta criticaram também um mecanismo, eles estão corretos, a DRU tira 30% de todos os recursos da União e destina para onde quer, inclusive da Seguridade. Falam também Aquilo que é usado especialmente para o pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditada como manda a Constituição. Senhor presidente, a carta do OAB é longa, senhor presidente, longa, mas muito bem feita. Eu sei que hoje é quarta-feira, muitos têm que viajar ainda, eu não quero avançar muito no tempo. Mas ele diz ao OAB que as entidades todas que assinam esse documento e que eu li aqui vão fazer o bom combate. Então, temos o bom combate, não só aqui dentro, é aqui e lá fora. Em cada estado, em cada município. Mas eu faço questão, por exemplo, que esteja na minha cidade. Quero ver os movimentos nas ruas da minha cidade pedindo, e vão pedir. A primeira palavra de ordem é essa, pedindo para o senador, para o deputado, que não faça isso. Que eles consideram uma traição ao povo brasileiro. Eles consideram uma traição ao povo brasileiro. Se não quer dizer que eu não queira e não possa discutir a Previdência. Mas essa que está aqui não dá. Essa, o correto era retirar e nós partimos para outro momento. Eles falam, então, rapidamente, 49 anos de contribuição, um absurdo. 65 nem se fala. A redução do valor, porque vão fazer pela média e não só as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Precarização do trabalhador rural. Pensão por morte, um dos dois desaparece. Exclui as regras de transição vigente. Termina até com o fator previdenciário, que eu sempre condenei, mas perto desse, como eu digo, o fator previdenciário e a fórmula 85-95 é um beija-flor que está lá no jardim da minha casa, perto do urubu, que está esperando a carniça do povo brasileiro, que é essa proposta. A proposta é um urubu que está esperando só o povo morrer para ele ficar com todo o dinheiro e não pagar ninguém. Por tudo aquilo que eu já critiquei tanto... Quantas vezes eu critiquei o fator previdenciário e a 85, 95, devido àquela escala de cada 2 anos aumenta 1. Eu tenho que rezar para que fique agora exatamente como está. Presidente, a carta é essa. Aqui não precisa ler, não. Porque é só as entidades, não fica registrado. Tem aqui, eu acho que pelas folhas, calculo eu, mais de 50 entidades, das mais variadas áreas, principalmente do Judiciário, como o OAB, Ministério Público, Previdenciários, Centrais, Federações, Confederações, algumas entidades de médicos, engenheiros, profissionais liberais. Todos assinam o documento. Senador, eu termino agora, senhor presidente, e espero que Vossa Excelência reconheça na íntegra. Senador Requião, sempre é uma alegria ter uma parte de Vossa Excelência.
Eu observava agora, numa projeção feita por um professor do Rio de Janeiro, que o governo prevê para 2060 um furo, um déficit, de 17,5%. O professor analisou a origem do furo. Eles atribuem um aumento de 6% real do salário mínimo por ano. Isso realmente não existe. Não é esse o critério de aumento. O critério hoje é a média dos dois últimos anos, aquele mecanismo todo. Então, esse déficit é falso.
Baseado no PIB. Se o PIB não cresce, é zero.
Exato. Nós estamos trabalhando em cima de falsidades. Na verdade, eles querem privatizar a Previdência. Privatizar a Previdência. Não tem coragem de mexer com a Previdência do Exército, não tem coragem de mexer com as polícias, não é? E cá entre nós não deve mexer. Uma coisa ou outra que significa um absurdo tem que ser mudada. Do Exército, da polícia, do Senado, de quem quer que seja. Mas é uma coisa muito malandra, porque é a tentativa de privatizar e transformar num grande negócio para grupos econômicos. Não tem nada a ver com o déficit da Previdência. O déficit da Previdência é do trabalhador rural. O trabalhador rural não tem que ser jogado contra a Previdência. É um movimento solidário do Estado para ser remunerado com receita tributária. Não, o funcionalismo público. O funcionalismo público tem salários incríveis, tem aposentadorias enormes, mas desconta apenas do funcionário. O Estado nunca paga a parte dele, portanto, é constitucionalmente solidário. Então, eles misturam alhos com bugalhos para privatizar a Previdência. É uma coisa doida, como querem privatizar a terra. E, de repente, o Blairo Maggi reclama, não, Ele que aqui no plenário do Senado fez discurso a favor da venda da terra, da internacionalização da terra brasileira. E você sabe qual é o resultado de uma coisa dessa, senador? Acabam vendendo a metade e o capital financeiro acaba pondo um muro na terra deles e os brasileiros, nós não podemos passar para lá.
Exatamente.
Então, o Blairo agora reclama, não, mas se eles puderem plantar soja e milho, eles controlam o preço internacional. O Blairo é o maior plantador singular de soja do mundo. Mas será que o Blairo imagina que eles vão comprar terra no Brasil para plantar repolho e couve, hortigranjeiros? Então, é uma atrapalhada atrás da outra, senador. Não está vendo uma visão nacional e nenhuma visão para o povo brasileiro. É o mercado financeiro. Meirelles, gerente de banco, passou a vida vendendo cartão de crédito e seguro. E não se preocupa com as pessoas, se preocupa com os negócios do meio onde ele se formou e aonde se vinculou, que é o da banca e dos rentistas.
Tudo bem, senador Requião. Sem sombra de dúvida, a questão de fundo é a privatização total da Previdência. Porque eles quebram ela e as pessoas se obrigam daí, porque a pessoa não vai contribuir para morrer, né? Se alguém vai dizer para mim, olha, pai, tu não quer fazer um investimento aqui, um fundo? Mas quando que eu posso retirar esse fundo que eu vou pagar todo mês sobre o meu salário? Ah, só quando tu morrer. Ah, daí não dá, né? Daí fica piada. A gente tem que rir. Tu tem que depois só pagar mensalmente, quando é que tu retira? Quando tu morrer, tu retira. Aí não dá. Por isso, você tem toda a razão, senador Requião. É a privatização, é entregar para o sistema financeiro todo o movimento dos trabalhadores que hoje depositam na Previdência e daí para frente vai para o banco. O banco quebrou, alegou falência, adeus, leva todo o teu dinheiro embora. Fizeram assim, aqui ao lado, aqui no Chile, fizeram na Argentina e fizeram até nos Estados Unidos. Não vão fazer no Brasil. Obrigado, presidente, pela tolerância.